Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Então, a compulsão alimentar, muitas vezes, a pessoa ela fica tão mal com ela que ela vai, como forma de descarrego, né, buscar alimentos. Então, ela come, 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 sem controle. Né? Então não tem a sensação da saciedade daquilo ali. E quando eu já não aguento mais comer, às vezes estou com o estômago, está quase voltando as coisas, eu me sinto muito culpado de ter comido, mas às vezes ainda o vazio continua.
Sim, né? Sim. Até porque o vazio não é necessário, não é do estômago.
É, né? Existe uma doença psiquiátrica que não é essa, né? Que é um transtorno alimentar pior. Chama-se pica.
Ah,
é um nome,
eu ouvi falar.
Né? Pica é uma pessoa que ela come, aí come qualquer besteira.
Que é o nome de um pássaro, né?
Pedaço de tijolo, come pedaço de... come cabelo, come unha, come tecido, come o que tiver na frente, entendeu? Então, que é mais raro, é psiquiátrico aí.
Então, vamos lá. É, primeiro
posso só fazer uma pergunta?
Pode, eu também vou pegar, tem pergunta lá e tem pergunta cá.
Vamos lá.
Eu lembro que enfim, em algum momento do passado eu ouvi falar sobre anorexia atípica. O que isso difere dos outros tipos de anorexia?
Veja só, eu vou ter que dar uma pensada aqui agora. Né? Anorexia atípica, muito provavelmente, é quando as causas da anorexia não são aquelas comuns.
Sim.
Entende? Né? Então vem um nome atípico por causa disso. Então pode ser, por às vezes, por algum tipo de trauma que acontece. Né? Então, por exemplo, eu já tive um caso que tinha uma anorexia atípica. Ou seja, a pessoa é um caso complexo assim, mas a pessoa tinha passado por um abuso sexual, né? E nesse abuso sexual o abusador dava bombom para ela quando era criança, né? Quando cresceu, ela foi trabalhar no emprego e tinha um chefe assediador que, por coincidência, colocava um bombom em cima.
Um gatilho, né?
Como gatilho. Aí ela parou de comer, porque aquele alimento, o alimento lembrava muita culpa e erro e tudo mais. Daquilo ali. Aí ela parou de comer.
Entendeu? Então, olhei o Dr. Google, e o Dr. Google disse que também na anorexia atípica, então não atende o critério de baixo peso.
Sim, não necessariamente.
Não,
né?
Necessariamente, é, a pessoa fica... Bom, aqui uma pergunta do Fábio. Quais procedimentos podemos adotar para mudar o padrão alimentar e passar para alimentos saudáveis? Como convencer nosso cérebro sem cair nas armadilhas das dietas milagrosas?
Nossa, é um complexo isso, né? Vou achar que é a resposta disso aí. Veja, nós precisamos de alimentos saudáveis, todos nós. Porque os alimentos que nós temos hoje, principalmente alimentos de mercado, eles são feitos com tantos componentes químicos que viciam a gente.
Uhum.
Né? Então, excesso de açúcar, excesso de glutamato, excesso de realçadores de sabores,
né?
Ultraprocessados. Tudo isso fazem muito mal, certo? Mas são extremamente saborosos. Então, o que eles fazem? Eles ativam as nossas papilas gustativas para aceitar somente aquele tipo de alimento, né? Quando nós começamos a transformar isso em alimentação saudável, primeiro é a conscientização, né, de quanto alimento eu preciso. Né? E segundo, comer pausadamente, comer com
sem ser, né? Isso é uma coisa que eu vi, o negócio de você comer na frente de telas, o grande problema é que você não percebe que você está comendo, o seu cérebro fala assim... Ainda não estou saciado.
Não, é.
Pode ir comendo, porque eu não estou percebendo que você está comendo. Ele está focado na tela e ele não está focado na... E eu achei isso... Eu não tinha entendido, né? Eu falei assim, para a gente não ficar fazendo as duas coisas, tal, para focar...
Exatamente.
Mas,
então, por exemplo, quando nós
come
temos
muito
a conscientização da comida, tá? Nós sabemos o quanto precisamos no café da manhã, no almoço, na janta, no lanche e tudo mais. Nós sabemos. E nós temos o controle, quando conseguimos, de falar, não, chega, já comi o suficiente para hoje. Né? Sem ser muito menos nem muito mais daquilo ali. Né? Então, nós temos coisas deliciosas. Né? Os nossos doces brasileiros são deliciosos, mesmo feito em casa, são deliciosos.
Sim.
Um manjar é maravilhoso.
Eu tô
doce para comer doce. Mas a gente é maravilhoso. A pessoa não pode se privar também de qualquer coisa disso,
claro.
A não ser que ela não possa realmente. Né? Mas ela pode fazer isso com parcimônia. Então, o que a gente fala é se nós temos menos ansiedade, cultivamos menos ansiedade e trabalharmos com uma questão de não violência, nós conseguimos ter uma alimentação muito tranquila e passarmos de uma alimentação ruim para uma alimentação saudável, com muita calma, com muita tranquilidade, sabe? E não violência. Né?
Você sabe que em casa estou fazendo reeducação alimentar lá, meu marido com a minha filha, né? E aí, então tem uma coisa assim, a disciplina dos horários, então tem um horário certo para comer, não pode beliscar essa coisa, se beliscar é só coisa saudável, mas tem horário para beliscar. E engraçado, né? Porque meu marido gosta muito de doce, mas ele tá tranquilo. Então, faço os docinhos funcionais e tudo. É comer devagar, é comer na hora certa, comer alimentos saudáveis, mesmo doce, coisa saudável. E o organismo vai, né? Ele vai gostando daquilo, ele vai se acostumando, né?
Tem um dado interessante.
Minha sogra tá ouvindo agora, tá falando assim, coitado do meu filho.
É, mas tem um dado interessante que é o seguinte. Existem algumas pesquisas que falam que aquilo que nós comemos, meio compulsivo, não é somente o nosso gosto, a nossa vontade. É a vontade das nossas bactérias. Nós temos bilhões de bactérias no intestino e elas se alimentam, né? Elas produzem, né, energia, produzem vitamina através do alimento, de determinados alimentos que consumimos. Então, quanto mais consumimos, por exemplo, açúcar, mais bactérias que vão digerir açúcar, elas vão estar colonizadas no intestino e todo o trato. Né? Então, essas bactérias, isso tem uma pesquisa vindo por isso aqui, essas bactérias que fazem com que muitas vezes nós temos uma necessidade de comer aquele açúcar, como se fosse para alimentá-las, entende? Então, quando nós fazemos uma mudança alimentar, nós temos que fazer gradativamente. Né? Existe hoje algumas pesquisas sobre que eles falam de transplante de fezes. Aí todo mundo fala, ei, coisa horrível, mas o que é o transplante de fezes? É pegar as bactérias, a flora intestinal de uma pessoa, por exemplo, magra, e colocar numa pessoa de sobrepeso. Né? E já viram que com aquela proliferação dessas bactérias, a pessoa diminui a vontade de comer açúcar, diminui a vontade de comer comidas ruins, entende?
E por isso também que todas essas dietas que a gente vê, reeducação alimentar, sempre indicam, né, os pré-bióticos, os probióticos.
Prebióticos, os probióticos.
Mas o metabolismo da pessoa não tem a ver com isso?
Você sabe que pode ser uma coisa ligada à outra, sabe? Então, por exemplo, a pessoa ela começa a ter um tipo de alimentação. Certo? Então, por exemplo, nós comemos muito alimentos que eles contêm, esses alimentos, por exemplo, ele contém conservantes.
Sim.
Né? Esses conservantes, eles matam muitas bactérias intestinais.
Sim.
Né? Essas bactérias intestinais que morrem, outras proliferam com aquilo.
Sim.
Então, existe uma tendência, isso é uma pesquisa, né? Existe uma tendência das pessoas começarem a consumir aquilo que eu tenho de mais bactéria. Então, por exemplo, se a pessoa ela começa a fazer uma migração para outros tipos de alimentos, com outros tipos, colonizando outros tipos de bactérias, a tendência dela é mudar o tipo de alimentação dela.
Sim.
Certo? Então, muitas vezes não é tanto da pessoa ou do metabolismo da pessoa, do metabolismo mais lento. Mas pode ser que determinadas bactérias, isso é pesquisa, tá, gente? Pode ser que determinadas bactérias tornem seu metabolismo mais lento. Entende?
Entendi.
Né? Mas também temos hormônios que tornam o metabolismo mais lento. Por exemplo, muitas pessoas têm hipotiroidismo e hipotiroidismo faz engordar, faz reter líquidos.
Sim.
Né? Então as pessoas precisam cuidar. O corpo é um sistema gigantesco, né? Mas que pega na alimentação muitas vezes é isso. Né? As pessoas elas começam a, por exemplo, o que nós temos que tratar, e aí a mudança de alimentos artificiais para alimentos naturais é essa, porque os alimentos naturais vão ter mais probióticos. E talvez nós tenhamos que fazer reposição de probióticos e pré-bióticos para que possa colonizar diferente. Isso muda muito. Inclusive, está sendo pesquisas para casos de ansiedade, trabalhar com a mudança da flora intestinal, com ansiedade, com alguns transtornos psíquicos.
Mas é porque tem aquele livro, né, O Segundo Cérebro, né, que fala sobre o intestino ser o nosso, né,
exatamente.
Porque é o grande produtor de serotonina, é ele, né?
É o grande produtor de serotonina do corpo. Então, as bactérias, elas vão pegar o alimento, e aí tem as causas, né? Elas vão pegar o alimento que foi digerido, que passa pelo intestino, tem uma camada de muco, e elas vão pegar as bactérias, são especializadas em pegar aquilo ali e levar para o intestino, e elas têm a permeabilidade intestinal que entra aquele alimento ou aquela proteína ali dentro, e muitas dessas proteínas que entram vão comunicar ao nosso sistema imunológico se aquilo é bom ou é ruim, se aquilo é amigo ou inimigo, né? Quando nós somos saudáveis, nós temos um intestino que funciona muito bem. Essa permeabilidade, ela é muito seletiva, ou seja, coisas de toxinas não vão entrar tão fácil para a gente, certo? Só que nossa alimentação, com todos esses conservantes e químicas, eles fazem justamente ao contrário. Eles fazem que diminui essas bactérias de proteção que fazem essa migração. E outra, elas pegam proteínas muito parecidas com proteínas do corpo humano, né? Então, o que que faz? O sistema imunológico, ele pode atacar uma determinada proteína e coisas semelhantes do nosso corpo vão ser atacadas. Isso é uma explicação que estão dando para as doenças autoimunes, né? Muitas doenças autoimunes, né?
Então,
mas
assim,
vamos lá, voltar para a alimentação.
Eu queria saber em que ponto, como que a pessoa chega num transtorno alimentar. Então, é uma questão que vem da infância, é uma questão... Como é que isso é trabalhado? Isso é trabalhado em terapia? Porque eu vi que tem até fisioterapeuta para ver essa questão alimentar, né? Como é que isso é trabalhado? Como é que é detectado?
Veja só, a gente começa a detectar, e hoje cada vez fica mais difícil detectar isso, viu? Porque quando nós começamos a detectar que a pessoa está com um transtorno alimentar, ela já está com aquele transtorno alimentar já faz tempo, né? Então, nós não notamos em casa. Então, vamos começar, por exemplo...
Isso é absurdo, né? Mas eu tenho uma amiga que a filha estava com anorexia e ela não percebeu... Quando a gente chamou atenção para o peso da filha, que ela falou, porque você convive e não vê, não, né? Nota. Não percebe.
Não nota. Nota que a pessoa está cuidando da alimentação, mas às vezes já está apresentando transtorno, né? Então, muitas vezes, começa com a sensação de que eu tô fora do peso, né? E isso tem que ter muito cuidado com a fala dos pais em relação à criança, né? Existe fala de pais e parentes que dizem que aquela criança está fora do peso, que está muito gordinha, então que gordinho não anda direito, que não faz uma série de coisas direito desde pequeno. Então ele começa com essa sensação, né? Às vezes na família, começa com essas falas da pessoa que está gordinha na casa, né? São várias, vou trazer uma dessas, né? E falando que muitas vezes, muitas mães fazem isso, tá? Infelizmente, né? De dizer que aquela criança está gorda, que ela tem que emagrecer, vou te cuidar do peso, que a comida, você está comendo demais, você está, né? De pequena, e a criança está fora do peso. Às vezes a criança está fora do peso. E hoje é normal crianças fora do peso. Nós temos muitos casos de crianças que estão criando obesidade, até porque comem muita bobagem, desde pequeno.
Ah, eu já vou entrar nessa parte de criança.
Então, e as pessoas dão, porque fazem o prazer da criança. Lembra que nós falamos da sua majestade a criança? Nós fazemos isso. Nós damos para a criança docinhos, nós damos refrigerante, né, nas festinhas, enchemos de doces.
Então, vou até dar um exemplo de uma criança que se alimentava super bem, uma criança de um ano e meio, que até um ano e meio se alimentava muito bem, começou a comer doce, tomar suco, tá super difícil fazer. Essa criança com 7 meses e não consegue dar comida porque ele só quer o suco, o refrigerante, o bolo, e, né, e atende, qual é a tendência, né?
E os pais muitas vezes começam a se desesperar porque a criança começa a não comer. E aí é melhor ele comer um McDonald's, por exemplo, do que não comer nada.
É melhor não comer um McDonald's.
É, mas é isso que acontece. E a criança começa a ficar com a alimentação muito seletiva. Tem uma fase da criança, que a criança é entre mais ou menos entre 6, 7 anos, ou às vezes um pouquinho menos, que a criança começa a gostar e não gostar de determinados alimentos. Depois muda, né? O paladar vai mudando com a idade. E as crianças querem não comer. E aí as pessoas acabam dando comidas ruins. Então, olha o que nós temos de reforço positivo. Muitas crianças ganham como presentes a ida ao McDonald's. Né? Elas são presenteadas com uma comida, estou falando McDonald's, mas é sanduíche, né, gente? Comida processada, né? Ultraprocessada.
Ou ir numa lanchonete, tomar um sorvete, né?
Numa lanchonete, era como prêmio.
Açúcares, né?
Né? Como prêmio. Então você pode comer pizza à vontade, você pode comer tudo que é Guaraná à vontade, porque você conseguiu algo positivo.
Recompensa, né?
É a recompensa que é dada para a alimentação. E nós fazemos isso e nós achamos uma gracinha dar aquele prazer para a criança.
Sim,
né?
Acha bonitinho.
As nossas festas são assim, né? Ninguém oferece cenoura numa festa, oferece bolo.
Ah, eu fui numa festa que tinha cenourinha, que tinha legumes.
É festa ruim.
Eu fui.
Festa exótica, né? Tadinha da criança, né? A gente, quando passa, né, depois disso, vai passando na adolescência, existe uma pressão muito grande com a questão do corpo, né? E aí, para homens e mulheres, essa pressão é muito grande. A vigorexia é o excesso de exercício, isso normalmente dá em homens que querem ficar muito forte. Tem mulheres com vigorexia também, que vivem na academia, e não só na questão, não é só da academia, eles querem ficar monstros, e que eles ficam olhando, falando e só absorvendo coisas de corpo o dia inteiro, como malhar, como fazer, assistir lives o tempo todo de corpo, faz treinamento, e começam a consumir coisas, né? Por exemplo, aplicar determinadas substâncias, hormônios diferentes para ficar monstro, e eles se veem, ao contrário da anorexia, né, eles se veem magros o tempo inteiro. Então, se a academia não abre domingo, por isso que as academias estão abrindo até domingo, né? A academia, se não abre domingo...
Você não fale mal dessas pessoas que vão na academia domingo,
não,
tá?
Também não falo, porque eu fui. Aí eu falei que só vai psicopata domingo e tava eu lá. Né? Mas assim, as academias... Se uma academia não funciona final de semana, essas pessoas ficam num desespero.
É.
Entende? Porque precisa malhar, precisa comer, precisa... Eu como através de suplementos o tempo todo, né? Sabendo que aquilo ataca fígado, aquilo rim, né? Aquilo não tem substância segura, e tem um montão de gente que fica avisando aí que não faz mal nenhum, que é legal, que é bacana, né? Os influencers que deveria ser, sim, proibido no Brasil isso aí.
Sim. Paramos onde?
Agora me perdi.
Nós falamos sobre, e é uma coisa talvez, até pelo tempo do programa, né? Que são assuntos vastíssimos, né? Assim, de muito tempo para falar, principalmente quando fala de anorexia e bulimia, que são os principais, né? E a vigorexia, por exemplo, que hoje a gente vê que está tomando, é uma, vou dizer, uma epidemia, mas está indo... Porque ela fica escondida, sabe? Então, na anorexia que nós vemos, assim, muitas vezes é o desespero das famílias em relação a isso. Quando você pega uma pessoa com anorexia. Porque, assim, é um distúrbio terrível quando a pessoa, ela se recusa a comer. É terrível isso. Porque você vai vendo que a pessoa está definhando e o definhar dela é um prazer para ela. Né? E mesmo que a pessoa... E engraçado... É, muitas vezes nós mostrávamos um corpo, mostrávamos para a pessoa no espelho o seu corpo, e aquilo não dava reação nenhuma, pelo contrário, ficava assim, ah, eu tenho que perder essa gordurinha que está aqui do lado, e aquele corpo magérrimo, eu tenho que perder essa pele que está aqui do lado, eu tenho que perder, sabe? E quando nós mostrássemos, ó, você vê que é o distúrbio visual, quando eu mostrava a figura de outras pessoas, a pessoa se chocava quando você via, e aí você pode pegar no Google Imagens aí, figuras de anorexia, se alguém não viu aquilo, quando as pessoas ficam cadavéricas e se achando bonitas.
Ai, que horror.
Né? A gente tem também outros, né, na bulimia não se vê tanto isso porque existe a alimentação e colocar em volta, mas é sofrido demais. Então, o que nós podemos fazer com isso, né? Por exemplo, pessoa que está passando ou que tem início de bulimia, corram atrás de tratamento nutricional, tratamento médico e tratamento psiquiátrico e psicológico, né? Porque muitas vezes precisa do remédio para poder baixar um pouco a ansiedade e trabalhar as causas possíveis daquele distúrbio. Normalmente a autoestima é muito baixa.
Sim.
Né? Nós, sim, falamos de autoestima, é muito baixa. E a autoestima é colocada em questão do corpo. Então, normalmente, as pessoas que elas têm isso, normalmente, tá? Tem muitos casos diferentes. As pessoas se acham o seguinte, que se ela não tiver um corpo legal, ela não é nada. Então, ela se sente muitas vezes burra, ela se sente fora de qualquer coisa, incapaz de qualquer coisa, a não ser pelo corpo.
né? Mas é o que impera, né?
A vigorexia é a mesma coisa, só que o contrário, né? A pessoa fica cada vez maior e ela também acha que se ela não tiver aquele corpo, ela não vai arrumar ninguém, ela não vai ser aceita em lugar nenhum. E só anda no meio de pessoas que fazem a mesma coisa, né? Então, por isso que as pessoas, elas se detonam. Quantos casos de câncer em fígado por causa de hormônios ou outras coisas que são colocadas? Não só isso, como impotência sexual, problemas das gônadas de modo geral, sabe, perda de cabelo e tudo mais, causados por excesso de suplementos e tudo mais, que estão aí, e hormônios e tal.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.